naquele lugar guardava um segredo há mais de 1000 anos.
Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de cinema o tempo todo. Mas eles descobriram e vão me matar.
Nesse verão, só existe um lugar quando o assunto é cinema. cinemacomrapadura.com.br.
Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Toy Story 4. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
Jurandir de Filho, ao infinito e amém.
Muito bem, Rogério Montanari.
Tem uma bota na minha cobra, não. Tem uma cobra na minha bota.
Meu Deus.
Meu Deus do céu, que isso? Mais 18.
Catiuxa Marcelos.
Jurandir, eu me orgulho de ser um amigo que puxa os meus outros amigos de dentro do lixo quando eles estão querendo pular lá.
Olha aí, Catiuxa. Marina Sofia.
Depois que eu vi esse filme, cara, eu decidi que eu preciso desesperadamente ser amiga da Betty.
Olha aí, rapaz. Paz, vamos falar sobre Toy Story 4, que é esse filme da Pixar. Ia falar Disney, mas é também Disney, né? Filme
da de Pixar.
Que pela primeira vez na história do mundo, do universo, não tem um curta-metragem antes. Que tristeza, meu Deus.
Foi triste isso aí, hein?
Por quê?
Reprisar Ball ou Paperman, né?
Não, tem isso não. Não é possível.
Caraca.
Não existe isso não.
Mas, caraca, os caras não querem ganhar Oscar esse ano, é isso?
É porque
eu achei pai, é isso aí.
Sabe o que é o problema?
Inclusive no filme, no próprio filme, Juras, tem vários easter eggs de outros curtas. Eu falei, como é que eles tiveram coragem de botar easter egg de curta num filme que não teve um?
Esse ano
pai, é isso aí.
De 2019 é um ano preguiçoso da Disney. Não colocou curta, não colocou cena pós-crédito no Ultimato, não fez nada. Tá triste.
Paia.
Em compensação, ano que vem tem dois longas originais da Pixar, viu? Só lembrando.
Que delícia, hein? Que
cansaram de Oscar, não aguentam mais Oscar. Querem abrir mão, dar chance para os companheiros agora.
Exatamente. Vamos falar sobre Toy Story aqui. Lembrando que temos um Rapadura Cash excelente feito em 2010. Uma semaninha depois do lançamento de Toy Story 3, em que tem a participação do nosso colega Guilherme Briggs. Ele falando sobre a sua paixão por Toy Story e tudo mais, e a gente falando sobre a trilogia lá em 2010, Rapadura Cast 189. Vale muito a pena ouvir, porque é um complemento fundamental para esta edição do Rapadura Cast, que a gente vai falar exclusivamente sobre Toy Story 4, obviamente com spoilers. Então, se você não assistiu o filme, corre lá, ou então escuta aqui por conta e risco, porque a gente vai revelar todos os detalhes. Antes da gente continuar com esse podcast maravilhoso sobre Toy Story 4, nós temos que falar dos nossos parceiros do Telecine mais uma vez.
É isso aí, o Telecine, ó. Eles estão com uma lista exclusiva com um montão de filmes e animações da Disney. E nesse mês de julho eles estão trazendo uma ação, cara, muito legal, sério. Porque eles querem fazer uma ação legal aí pras férias, né, do pessoal.
Sim.
E eles estão com a Batalha de Heróis.
Caraca, excelente. São 4 disputas entre 8 filmes de super-heróis que você pode assistir tanto no Telecine Pipoca, no canal da TV, quanto no serviço de streaming do Telecine. Uma playlist especial. Catiux, são 4 batalhas.
São 4 batalhas. E elas estão difíceis.
Dia 18 de julho tem a Batalha dos Heróis Debochados.
É isso aí. Eu gostei, eu adorei isso.
Thor Ragnarok versus Deadpool 2. Quem ganha, Cate? Rapidinho.
Eu, assim, pra mim, Thor Ragnarok.
Thor Ragnarok também. Thor Dia Ragnarok. 19 de julho tem a Batalha de Heróis Famílias.
É, aí eles têm Os Incríveis 2 versus Vingadores Guerra Infinita. Cara,
eu gostei muito de Os Incríveis, mas Vingadores é...
Mas tá difícil pra eles, peraí.
Dia 20 de julho tem a Batalha de Heróis Realezas. Caraca.
Sim, teremos Mulher Maravilha versus Pantera Negra, que é outro que... cara, talvez essa aqui seja a mais disputada.
Sim.
Porque as duas são muito boas. O que eu vou fazer? São duas opções incríveis.
Eu vou ficar com Pantera Negra.
Ah, não. Então eu vou ficar com Mulher Maravilha.
Não, então eu fico com Mulher Maravilha.
É, eu vou com Mulher Maravilha também. Gal Gadot, né, cara?
Gal Gadot sempre.
Mas bem que... Não, mas Pantera Negra, que figurino. Ah, tá, vai. O pessoal vai escolher aí na votação.
Dia 21 de julho tem a Batalha de Heróis Mascarados. Caraca, aí é demais. Homem-Aranha de Volta ao Lar versus Homem-Formiga e Avespa.
Olha...
Aí não dá, né?
Eu vou dizer, mais uma vez, ficou difícil pra Homem-Formiga e Avespa. Eles passam por muitas dificuldades, né, Homem-Formiga e Avespa?
Muitas dificuldades. Mas olha só, Kat, você pode assistir todos esses filmes no serviço de streaming do Telecine, quanto nos canais Telecine.
Sim.
E mais, se você não assina, você pode experimentar por 7 dias... gratuitamente.
Grátis,
só clicando grátis no link que tem aqui na postagem.
Perfeito, acabou a desculpa aí da galera, não tem por que não acessar o link, não tem por que não participar dessa ação que tá muito legal. Porque no aplicativo do Telecine você tem mais de 2 mil títulos pra assistir quando e aonde quiser.
E o melhor disso tudo é que o catálogo ele vai se renovando a cada grande lançamento de Hollywood. Você procura no Telecine e vai ter lá disponível. Cara, é impressionante. É impressionante a quantidade. É impressionante a quantidade de filmes novos que você pode assistir em vários dispositivos, seja na sua Smart TV, seja no seu computador, seja no Chromecast, seja no tablet, smartphone. Você pode assistir em todo lugar, tanto no serviço de streaming, lá nos aplicativos, quanto no seu computador, rapaz.
Exatamente. Não, não tem por que não aproveitar.
Acesse agora mesmo o link que tem na postagem e, cara, você vai pirar. Telecine.com.br ou clicando no link que tem aqui na postagem. Corre, menino, que é demais. É isso, vamos falar sobre Toy Story 4 agora, aqui no RapaduraCast.
Olá, eu sou Olivia de São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
RapaduraCast.
Ok, turma, hora do artesanato. Olá, sou um garfinho.
Esse lance de jardim de infância está sob controle, né? Eu não acredito que eu tô falando com um garfo.
Sobre Toy Story 4, esse filme que é uma polêmica, muita polêmica, pra sair, meu Deus do céu, o criador de Toy Story foi demitido durante a produção de Toy Story 4, que inclusive é o presidente, era o presidente da Disney, inclusive era o manda-chuva da animação da Disney, ele foi demitido.
Juras, até o roteiro do filme, ele foi totalmente reescrito durante a... É, durante a produção.
Os roteiristas foram demitidos, inclusive.
Pois é, cara. É, foi uma situação bem bizarra que aconteceu no filme. Eu acho que só no Bom Dinossauro a gente teve uma produção tão turbulenta na Disney. Na Disney Pixar.
Não, e Han Solo, né?
É, não, Disney Pixar. Liga da Justiça, né?
Ah, sim, aqui. Tudo bem. Porque Solo, eu vou dizer uma coisa. Esse filme, na verdade, é a prova de que Solo poderia ter dado certo mesmo com todas as confusões. Porque teve o caos e a desordem aqui. E ainda assim deu certo, o filme é massa.
Catiúcha, eu só lamento.
Nossa senhora.
Jesus, a garota.
Te juro, que piada legal, te juro.
Pronto, voltou. Voltou a criança que se revolta. Pra quem não tá ligado, né, o John Lasseter, que é o criador da Pixar, né, o grande nome da Pixar e o responsável pela direção, né, a criação e direção do Toy Story 1 e 2, ele foi o cara que transformou o mundo da animação do jeito que é hoje, da migração do 2D pro 3D, o nome do John Lasseter tem muita participação nisso. Depois que a Pixar foi comprada pela Disney, ele passou a assumir um cargo de presidência da Disney Animation, pra ver o quanto ele se tornou um cara importante. Revolucionário, esses filmes como Frozen, Moana, Operação Big Hero, Detona Ralph, Enrolados, tudo veio pela a consultoria e a participação do John Lasseter.
Essa geração, né?
Sim.
De filmes.
São filmes muito influenciados pelo conceito Pixar, né? E ele tem um nome muito importante. Só que, ali em meados de 2017, 2018, começaram a surgir alguns boatos que ele estava tendo alguns comportamentos estranhos. Aliás, que ele tinha comportamentos estranhos nos bastidores, relacionados a assédio com mulheres, principalmente. Tipo aquele, sabe, aquele cara que tá o pessoal junto lá, ele chega e abraça, aquele negócio meio estranho, meio grudento assim, né? É esse tipo de comportamento.
Ele abraça de um jeito assim.
É.
Tem gente que abraça e tem gente que abraça, né?
Exatamente. A pessoa que chega já abraçando assim, você não tem muita intimidade, é meio bizarro. Mas enfim. Sim. E aí, uma das roteiristas, a Rashida Jones, que é um nome, né, muito conhecido.
The Office.
Ela fazia parte do The Office, ela era a namoradinha do Jim entre Pan ali, né? Quando o Jim sai do The Office ali do... Ele vai trabalhar em outra filial e ele começa a namorar com ela. Depois volta pra Scranton e dá tudo certo com a Pam. E ela fica meio de lado, né? Ela tem a participação dela. E ela roteirizou, inclusive, vários episódios. Ela é um excelente roteirista. É um comediante de mão cheia.
Comediante de mão cheia, total.
E aí ela...
Recreation também, né?
Exatamente.
Dizer.
Exatamente. É um nome muito, muito importante. Ela tá escrevendo vários roteiros. E ela era roteirista do Toy Story 4 junto com o Will McCormack. Eram os dois roteiristas do filme. E aí, por causa de todas essas polêmicas com John Lester, ela que... expôs isso e essa informação viralizou, caiu em muitos lugares e foi reforçada por outras pessoas, né, por outros nomes, e aí o John Lester acabou sendo afastado da própria... Ele ia dirigir o Toy Story 4, lembrando que ele dirigiu o Toy Story 1, Toy Story 2, e o Toy Story 3 não é dirigido por ele, é pelo Lee Unkirk, que é o diretor do Viva, né, A Vida é uma Festa, e que... trabalha na Pixar, um dos grandes nomes da Pixar, co-dirigiu Toy Story 2, ele é o co-diretor de Monstros S.A., ele é o co-diretor de Procurando Nemo, e é o diretor do Viva, A Vida é uma Festa. Ele, inclusive, já está trabalhando em outro filme. Ele não ia dirigir o Toy Story 4, porque o John Lester, ele puxou para ele, disse, não, eu quero dirigir essa história, esse novo rumo da franquia. Por causa dessas polêmicas, a Disney acabou afastando o nome do John Lester da presidência, e ele foi afastado da Pixar e da Disney. Laços 100% cortados, naquela vibe da Disney de não compactuar com esses comportamentos, né? Como ela fez em outras situações. E aí o John Lester, que é um nome gigante da indústria do cinema e da indústria da animação, foi afastado depois de todos esses problemas, e se falava muito que o Toy Story 4 ia entrar numa gavetinha. E não entrou, né? E aí entraram 50 mil roteiristas pra fazer esse filme.
Não entrou na caixinha. Deveria. Ele foi necessário. Vocês achavam que o 3, ele acabou de uma forma muito fechadinha. A gente precisava mesmo de Toy Story 4. A minha opinião é que não precisava. Mas que mesmo assim foi incrível. Eu adorei o filme, não desgosto.
Boa pergunta.
Mas eu acho que o 3 terminou, fechou aquela gestalt de uma forma incrível, tipo, passando os brinquedos pra frente, toda a mensagem. Eu chorei, eu acho que eu não tinha chorado em todos os outros filmes, Toy Story. Mas assim, foi necessário mesmo? Que mensagem ele passou que ele já não tinha passado antes? Ou então, sabe, eu queria saber a opinião de vocês disso.
Bom, gente, é uma situação bem esquisita. A gente tem um ótimo filme aqui, e por todos os sentidos, Toy Story 4 é um ótimo filme. Mas que pra mim, encaixando dentro da franquia, ele meio que tira um pouco da magia do final do terceiro filme, que pra mim tinha sido um final perfeito.
Tem uma cobra na minha bota!
O quê?
Tem uma cobra na minha bota!
Woody tem sido meu amigo desde... acho que desde sempre. É corajoso como um cowboy deve ser. É gentil, inteligente. Mas o que faz o Woody especial é que ele nunca desiste de você. Nunca. Ele vai estar contigo pro que der e vier. Acha que pode cuidar dele pra mim? Então tá.
E E sem contar que... É, com spoilers, né, Júlio? Então posso ir direto, né?
Sim, sim.
Sem contar que ainda tem um pequeno detalhe. Se a gente voltar lá pro Toy Story 2, um dos temas que é tratado ali é a amizade muito forte que foi forjada entre o Woody e o Buzz. Que é respeitado aqui. Só que ali eles fazem uma meio com uma promessa um pro outro pra ficarem sempre unidos no infinito e além, sabe?
Ainda preocupado?
Como assim, com o Andy? Não, vai ser bem legal enquanto durar.
Estou orgulhoso de você, cowboy.
Além do mais, quando tudo acabar, vou ter o meu amigo Buzz Lightyear pra me fazer companhia. No infinito e além.
E aqui isso meio que... Eles meio que partem em bons termos, sempre pensando um no outro, mas o Woody vai embora com a Betty, então...
É, mas eles completam a frase, inclusive, né? Infinito e além não quer dizer que eles estão... Pelo fato deles estarem longe, eles não quer dizer que a amizade e tudo que eles passaram foi em vão, né?
Eu sei, Juras. Apesar de tudo isso, é por isso que eu digo que o final do terceiro... Pra mim é um final que faz muito mais sentido pra franquia. Não estou dizendo de maneira nenhuma que esse quarto filme é ruim. Não é. É, mas é meio que mexer com o que já tava. Com o time, com um negócio que já tava perfeito, sabe? No terceiro filme, eu lembro que eu saí do cinema com os olhos inchados de tanto chorar.
E eu desse aqui, macho. Eu também chorei pra caralho, mas não parâmetro não, isso.
Eu chorei pra caramba desse aqui também, mas não, você pensa bem.
Eu saí inchado.
Gente, o problema dessa história de chorar é a gente, não é o filme. A gente
exatamente.
Tem problemas, só passar por isso.
Exatamente, a gente tem problemas. Mas a conclusão pra história do Andy, do Woody, do Buzz, tinha sido tão perfeitinha no terceiro filme que aqui a história faz sentido, faz. Mas...
Desapega, Siqueira. Siqueira, desapega, mano. Desapega. Tu tá muito apegado a essas coisas de... Ah, e fechou. Eu mudei muito minha opinião com o passar dos anos também relacionado a isso. Do fato de que... Não tô fazendo a crítica diretamente pra ti, tá, Siqueira? Mas é um comportamento meio que geral que tem das pessoas de... Ai, vão fazer um remake do meu filme. Vão estragar. Né? Vão mudar tudo. Aí acabou. Aí vai apagar a minha infância. Meu irmão, se a sua infância tiver relacionada ao fato de que alguém vai fazer uma nova versão de algo que você gosta. E essa nova versão, ela vai apagar... A sua infância, eu vou dizer, viu? É uma fragilidade emocional inacreditável. Então.
Aí o problema é seu, o problema é da pessoa, não é o problema do filme que tá sendo feito. E outra coisa, que a gente não tá falando de um remake, um reboot, etc. A gente tá falando de uma continuação pra uma história que a gente vem acompanhando já há 25 anos. Eu gosto de vários dos conceitos que são jogados aqui. Agora eu acho que o final é no mínimo agridoce. É um
agridoce, corajoso, eu diria.
É, pra quem pensava que esse filme... fosse o início de uma franquia nova, eu acho que agora fica esquisito continuar, né? Porque como é que se faz, cara? Você vai ter que dividir, você vai fazer filmes dos dois, a não ser que seja uma série de TV ou uma coisa assim, porque formou-se ali dois grupos que eu não sei se funcionam sozinhos, entendeu?
Talvez pra historinhas isoladas, né?
O problema é esse, na real. Talvez, mas porque, assim, eu realmente acho que o 3, ele teve um final muito melhor. Ele foi um final muito mais icônico. Eu senti que aquilo ali foi o fechamento mesmo da coisa. Nesse aqui, a gente teve um final que foi legal, que foi emotivo, que sim, pegou no nosso coração e tal. Deu aquela dorzinha assim na... Sabe, aquela pontada assim no estômago de, meu Deus do céu, vou chorar na frente de todo mundo. Sim, mas ele não pareceu tão grandioso quanto o passado. E ele também dá a ideia de que agora você vai ter que fazer um fechamento pra cada um dos personagens principais, isso, sabe?
É. E mesmo não porque, rola, cara, mesmo não porque rola fazer isso. O Buzz nesse filme, o personagem do Buzz, e até os outros coadjuvantes de Toy Story...
Ele virou o Joey, mano.
Eles
ficou burrão.
São muito relegados, né, cara? E assim, a história deles ficou muito mais uma side story assim do filme, porque a trama principal ficou muito ali na trama do Woody, né? Naquela parte do Woody, da Betty e tudo mais. E se afastou quase que totalmente ali da parte do Woody, do Buzz e dos outros brinquedos, né? Então, realmente, chega a ser desleal essa comparação, assim. Porque o 3, ele me parece um filme muito pensado pra ser o fim de uma coisa, assim. Porque ele trata de transição, né? O que é a transição? Você pode entender o Toy Story 3 de várias formas. Você pode entender que aquilo é a morte, E que quando você morrer, você vai ter uma coisa melhor. Tem muitos...
Rogério pesado, né?
Cara, se você for pensar bem,
Você pode entender que aquilo é a morte.
Eles dão de... Cara, mas eles de mãos dadas, Rogério, lá quando eles pensam que vão morrer.
Dali, até o último segundo do filme, eu chorei desastrosamente. E quando eu saí do cinema, eu não consegui olhar pra cara da minha esposa e nem ela pra mim. Porque se a gente olhasse um pouco, a gente ia chorar. Foi terrível. Eu fui pra casa assim, sabe, olhando pra frente... Porque,
eu também. Hello Darkness, my old friend, assim.
Porque, cara, ele te traz, me fez lembrar dos brinquedos que eu tinha na infância, dos brinquedos que eu perdi, que eu não sei onde eles foram parar, de brinquedos muito queridos pra mim, que eu tenho até hoje, que estão aqui comigo.
E o remorso que tu tem, tipo, se demais, tu lembra aquele brinquedo que você tem, demais. Você fala, meu Deus, quanto tempo que eu não olho pra aquele brinquedo? Quanto tempo faz que eu não só dou um oizinho, assim, pra ele?
Mas se você ainda tem ele aí, ainda tudo bem. E aqueles brinquedos que você amava, que você não lembra onde estão mais?
Tua história faz uma função muito importante, né, de você doar seus brinquedos, né, se você não brinca mais, né? Sim. Isso é muito legal, porque você pode fazer outras crianças felizes, né, com brinquedos que estão aí, Siqueira, guardados em armários e em vidros.
Vários, prateleiras.
Presos. Isso era mais no 2, né? Isso era muito no 2, esse negócio do brinquedo que você não brinca, né? Que ele fica, que ele é bonito e tal.
Vira um bibelô, né?
Mas acho que esse negócio do Toy Story 3, ele é desleal a comparação, porque realmente ele finaliza ali muito bem a história. Você fica muito emocionado com o que acontece, ele te mostra que a transição é necessária, que quando tudo parece ruim, vai melhorar, entendeu? Que você vai ter um novo ciclo, que você tem uma nova chance, que você tem que continuar todo mundo junto pra seguir em frente. Cara, tem uma pancada de lições.
Pensamento
ali.
Pensamento otimista
a coisa
ali,
coisa mais
muito
fantástica.
Otimista o filme,
E agora... você tem a quebra, tudo bem, aí você tem o Woody agora não sendo tão brincado, ele tem esse pouco desse ciúme, isso aqui é uma coisa que volta do primeiro filme e tal, e aí tem o Garfinho, graças a Deus ele existe, porque eu acho que ele é uma coisa inacreditável do filme ali, também mostra essa história do desapego, né, de que, pô, se desapega, entendeu? Às vezes não é bacana você ficar se apegando nas coisas e tal, isso o Garfinho faz perfeitamente, E aí, eu acho que quando chega no final, que era pra ser uma coisa ainda mais triste e ainda mais impactante do que o que aconteceu ali no primeiro filme, que era uma despedida do Andy, agora é uma despedida entre amigos, eu acho que ela fica até relegada, assim. Eu sinceramente,
não
particularmente, não me emocionei.
Não dá pra fazer uma coisa tão pesada.
Não se emocionou?
Eu não chorei.
Eu me emocionei bastante, porque essa despedida entre amigos é uma coisa que pega muito em mim.
Esse é o real fim do ciclo, na verdade. Esse é o real fim do ciclo, no fim das contas.
Mas, é porque, assim, não foi o filme passado, cara. Não foi Toy Story 3. É porque, sei lá, é muito difícil eles conseguirem fazer uma coisa tão icônica quanto aquilo ali. Porque, sabe, parte do Woody, na verdade, já tinha ido embora na hora que o nome do Andy não tava mais escrito embaixo do pé dele.
Sim.
A impressão que fica é que eles realmente cutucaram uma coisa que já não deveria mais ser cutucada, porque já tinha sido o final perfeito. Eu acho que estragaram Toy Story de fazer o novo. Não, cara, não estragaram. O filme é ótimo, muito divertido. Os personagens novos são, sério, muito bons, muito bons. Eu adorei o Garfinho. Eu entendo quem se impacientou com ele, mas o Garfinho é demais.
O Garfinho é
muito bom. O Garfinho arrasou de sentir desse filme.
Ele é muito bom, ele é tipo o bom vivant, ele fica tipo, ele só faz o que ele quer o tempo inteiro.
Ele faz amizade com todo mundo,
olha,
vilante,
bom vivant, ele tipo, preso. Mano, a galera sequestra ele, ele fica,
ele
que
penteando
bom
o cabelo,
com você.
Cara.
Tipo,
não,
ele
não, peraí, a gente lembrar uma coisa. Olha, quem faz o Garfinho na versão original é o Tony Hale. O Tony Hale, ele é muito famoso por fazer personagens que são assim, meio subservientes a mulheres fortes.
Ficou perfeito.
Ele é o Buzz. Ele penteando o cabelo ali, eu fiquei imaginando o Buster fazendo isso com a mãe dele lá no Arrested Development. Ou então, ele fazendo isso com a Julia Louis-Dreyfus lá no VIP, cara. É muito a cara dele fazer isso.
Eu acho que o negócio aqui é porque o Toy Story 4, ele faz duas perguntas muito claras, assim, né? A primeira é quem é você e a outra qual é o seu propósito. E são temáticas que a Pixar adora tocar em seus filmes. Ela tem essa camada que as crianças vão assistir e vão dizer: caraca, o Garfinho é engraçado, e as pessoas vão dar risada e tudo, e passa. Mas a profundidade desses personagens e dessa discussão é muito grande. O próprio fato aqui, cara, pra gente que acompanha a Toy Story desde o primeiro filme, aqui é um reencontro que a gente tem com eles 9 anos depois do filme anterior. A gente fala de Toy Story 3 como se tivesse sido 2 anos atrás, entendeu? E não, 9 anos atrás, quase uma década, gente. Passou muito tempo.
É porque é um daqueles filmes que é muito inesquecível e que você acaba assistindo outras. Eu já assisti várias vezes.
Cara. Eu entendo.
Sem falar de inesquecível, Rogério, também é atual. É, não é um filme que é marcado por uma situação que você não vai ver de novo. Sim, porque aquilo não faz mais atual, sentido, né? Na sua vida. Exatamente. É uma coisa extremamente... que aquilo ali vai fazer um sentido pra você, não importa a época da sua vida. Ah. E Toy Story 4, ele acompanha uma geração de pessoas que na época do 3 se despedia, de repente, de algo sólido na sua vida pra partir por uma situação de incerteza, uma faculdade, um trabalho novo, uma coisa assim. E o Toy Story 4 agora, ele também acompanha essa mesma geração que antes teve que se despedir de alguma coisa, mas dessa vez ele traz mais uma questão, assim, é quase como um, abre aspas, aposentadoria. Tipo assim, agora que eu servi o meu propósito, agora que eu fiz o que eu tinha que fazer, ou pelo menos o que eu achava que eu tinha que fazer, o que que eu tenho, sabe? O que é que sobra da minha vida? Qual é você ressignificar você como pessoa e o seu trabalho, sabe? Uhum. Então, assim, ele faz o Woody procurar a paixão dele de verdade, seja na forma da Beth, porque toda vida que eles tocam no assunto romance, ele fica envergonhado, ela também, eles acabam não falando, obviamente é um filme infantil, né? Então...
Sim.
Enfim.
Eu achava que eles iam se beijar ali no final, mas tudo bem.
Eu também achava. Inclusive, uma criancinha que tava na minha sessão. Uma criança. Gente, eu juro por Deus, a criança tinha 6 anos. Ela gritou assim no meio do cinema: "Ih, mãe, eles vão se beijar?" Aí eu olhei assim: "Caraca, como assim? Tu já sabe o que é isso?"
A infância, Marina, ela passa muito rápido.
Não. Acabou, né? Acabou. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é isso, entendeu? Então, o Woody, ele tem que procurar não só, tipo, o que vai ser da minha vida agora no formato de, tipo assim, eu vou ser um casal, ou o que eu vou fazer mais o meu trabalho, né? E ele escolhe uma coisa muito nobre, que é ajudar quem não tem a casa, né? Quem não tem o amor, a ser amado. Que termina com todo o arco lá da
Beth. Que puta propósito,
Beth.
Né? Que puta propósito.
É um puta propósito.
É uma pessoa que abdica, é uma pessoa que abdica, que já teve aquele sentimento, aquela sensação de ser amado, o propósito de ajudar a criança a sobreviver à infância, ao colégio, pra fazer com que ou não só outras crianças tenham essa proteção, quanto outros brinquedos tenham esse amor. Eu tô falando isso aqui pra vocês, eu tô completamente arrepiada já, porque, tipo, é muito massa.
Importante. O Woody, cara, ele fez essa escolha de fato, mas será que ele tinha realmente tanta escolha assim pra fazer? Ele tava criando bola de poeira, ele era um brinquedo que não era mais usado. Será que essa escolha ela foi tão difícil assim?
Ele podia escolher ficar lá, né, no armário.
É, mas entende que todo mundo na vida inteira, o que a gente procura é felicidade, amor e aceitação.
Sim,
né?
Está bem, né?
Algumas pessoas encontram isso de fato na solidão. Mas são raras, essas pessoas são raríssimas. E o. Assim, os brinquedos aqui, eles representam os seres humanos, né? Eles têm.
Às vezes não na solidão, mas sozinhos, né? Não sei nem sempre.
Sim, precisar,
não
na solidão, mas na solitude.
Isso.
Que são coisas bem diferentes. Mas assim. Eu senti que ele tava indo procurar novas coisas porque ele não tinha mais o propósito dele ali. É. Mas que se ele ainda tivesse aquele propósito, eu sinto que ele ficaria, sabe? Eu sinto que ele não criou essa coisa com a Bonnie porque ela não escolheu ele. Ele meio que tava de coração aberto. Sabe qual é a sensação que eu fico desse filme? Eu concordo com a Marina que sim, existe uma metáfora grande pra aposentadoria aí, mas eu acho que existe uma metáfora ainda maior para a síndrome do ninho vazio, né? Que é o que os pais têm quando os filhos vão embora de casa.
Sim.
Quando os filhos crescem, saem, criam sua própria vida.
O jeito que ele fala do Andy, né? É. Tipo assim, ele fala assim, ele cresceu. E foi legal ver ele crescendo e tudo mais, mas depois ele vai pra faculdade.
E andando de bicicleta pela primeira vez e tal. É, e quando ele disse, ele foi pra faculdade. E aí, tipo, agora ele tem uma nova vida. Nos Estados Unidos, o que acontece é isso, né? Normalmente, os adolescentes, / adultos, jovens adultos, eles deixam a casa pra ir pra universidades porque eles têm muito essa cultura das pessoas fazerem universidade em outras cidades. Ah. E aí tem as repúblicas e tudo mais. Então, normalmente, é a hora que o jovem deixa a casa e os pais notam que eles passaram os últimos, sei lá, 18, 20 anos vivendo por aquela pessoa que tava ali, colocando o propósito da vida deles, fazer a criação daquela pessoa, fazer dela feliz, fazer dela um ser humano completo. E aí, de repente, você olha ao seu redor e não tem mais. Tipo, ninguém tá mais ali. E agora, o que é que você era antes daquela pessoa? Quem é que você seria sem aquela pessoa? E aí, todas essas perguntas, elas vêm muito à tona, né?
Pois é, e o Woody, ele projeta tudo isso que a Kate falou na Bonnie. E ele, eu acho que ele poderia, do mesmo jeito que ele ficou um bom tempo no filme, nessa negação. Né? Na situação ali do filme que ele fica atrás do garfinho, que ele pula de um trailer em movimento pra pegar o garfinho, é porque ele sabia da importância que o garfinho tinha pra Bonnie. Então, tipo assim, ele é como é quase a frase do tipo assim, ele não tava largando o osso do que ele queria, era um objetivo só. Era, eu preciso proteger a Bonnie do que seja lá o que for, da tristeza, do primeiro dia de aula, enfim, N razões. E ele não tava largando o osso, ele não tava enxergando ele enquanto uma abre aspas, pessoa que tinha os seus gostos e podia, e tinha sim a opção, como a gente viu com a Beth, era de sair e viver a sua vida.
É,
né?
Eu acho que isso aí... Eu li isso aí muito como negação, sabe? Assim, é uma maneira desesperada de tentar compensar a coisa que você tá sentindo.
É.
Todas essas ações do Woody, elas são muito exageradas. Quando ele pula ali, eu preciso encontrar ele, porque sem ele a Bonnie nunca vai ser a mesma. Sendo que assim, pensa, a gente sabe, né? A gente conhece criança. A gente sabe Exatamente. Como é que criança funciona. E mesmo no começo do filme, isso é até falado, né? Pela própria Beth, que tem aquela conversa que ela diz assim, crianças perdem os seus brinquedos todos os dias. Elas encontram brinquedos novos, elas passam por isso, elas vão superar. A Bonnie, provavelmente, ela ia ter um dia ruim, ela ia ficar triste, ela ia lembrar do garfinho.
Ela ia fazer outro, né,
cara? E aí, tipo, daqui a 2 dias, ela ia se distrair com alguma outra coisa. Tanto é que a gente vê ali no final que o garfinho sumiu, o Woody também, e eles estão indo embora daquele lugar... E aí os pais dela dizem que, olha, Bonnie, você vai fazer outra. Ela, não, só existe um garfinho. Aí depois corta a cena e mais pra frente ela já tá tipo, não, eu tô pronta, podemos ir. E eles só voltam. Porque ela esqueceu a mochila.
É assim,
não,
cara.
Mas criança é assim.
Mas o Woody é o nosso Capitão América, ele não deixa ninguém pra trás, então.
Exatamente. Mas essas ações dele, elas são desesperadas. Elas são desesperadas, doido. Dá pra ver que, tipo assim, ele sei lá,
ele
será que no fundo ele sabe?
Ele pula do ônibus, cara.
Ele mesmo diz isso, olha, cuidado, garfinho, é só o que me restou. Agora,
é a única coisa que eu tenho. Exato.
Agora, esse é um dos problemas, entre aspas, do filme, que você tem duas histórias brigando pra ver qual é a história que vai ser a mais importante pro longa. Se a gente voltar pro Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, era sempre uma história única com uma side story correndo por trás. Era uma história A e uma história B. Mas você sabia que a história principal era aquela e a outra era uma história B. Aqui, até mesmo por conta dos problemas que tiveram na produção do filme, parece que você tem duas histórias brigando e eles não souberam como dar tempo suficiente para essas histórias coexistirem bem. E para os personagens, especialmente aqueles que já deviam ser apresentados nos 3 filmes anteriores, terem algum tempo para fazer alguma coisa durante a narrativa.
Quais são essas duas histórias, Siqueira?
Primeiro, você tem todo o terror existencial, entre aspas, sem querer exagerar o termo, do garfinho. Ele tenta lidar com a própria existência.
Lixo,
cara. Eu amei isso. A gente tem uns amigos que são assim, que ficam o tempo inteiro querendo se jogar no lixo.
Sim.
Exatamente.
E aí você tem que chegar
o tempo todo dizendo, amigo, você não é lixo. Aí ele, meu Deus, mas é porque o lixo é tão confortável, esse é o meu lugar.
É quentinho. Eu falei, gente, não.
Você tem esse terror existencial do garfinho, porque... Se a gente tem um programa, entre aspas, aqui na internet, no YouTube, que é o Honest Trailers. Quando eles fizeram o Honest Trailers lá do primeiro Toy Story, lá na época da estreia do terceiro filme, eles estavam falando sobre isso. Meu Deus, quando é que o brinquedo ganha ciência? Será que é quando botam olhos? O filme responde essas perguntas. Aqui a gente finalmente tem a resposta para a pergunta que basicamente uma pessoa na internet fez, que é quando um brinquedo ganha ciência. É justamente quando ele é montado por inteiro, ali naquele
quando
momento
você
ele ganha...
o nome também,
é
né?
Quando você bota o nome embaixo, né? Uma coisa que é falada demais. Ela escreveu o nome dela nos seus palitos.
Os palitos quebrados, assim, cheio de ponta.
Não exatamente porque o Buzz ele já tinha ciência no momento que ele saiu da caixa. Eu acho que é no momento em que...
É verdade. Não é ciência. A gente tá falando aqui, na verdade, de... quando ele é amado, que a uma tal? Pessoa, né? Quando ele cria valor pra uma pessoa.
Quando ele se sente
não,
amado,
mas
exatamente.
É diferente. São dois momentos diferentes, realmente. É diferente. Aqui a gente tem vários brinquedos que não tem, né? Que não tem o apego de uma pessoa só, mas que eles são bem conscientes.
Mas aí também não serve, porque o mineiro no segundo filme, ele nunca foi amado por nenhuma criança, né? E a Gabi
não, mas depende. Ele era importante pra aquele... O cara que ajeitava, né? As coisas.
Não, mas é só o ato de ser brinquedo, mano. É só você ser um brinquedo. Você ser denominado de brinquedo, você já ganha
vida. Você já ganha vida.
O que é que faz o garfinho ser um brinquedo, se ele é um garfo com olhos, entendeu?
É quando ela... Quando ela tá no momento diz que foi... é um brinquedo.
Ela...
Quando ela acredita que é um brinquedo.
Na hora que ela brincou com ele pela primeira vez, ele virou um brinquedo. Ele deixou de ser um utensílio doméstico, como é colocado às vezes no filme, e depois se tornou um brinquedo.
Mas quem nunca fez isso, né? Como ela fez com o garfinho, né? De você pegar um item aleatoríssimo e fazer um...
A criança, Júlio, tu dá um brinquedo super caro, você encontra o brinquedo, a criança brinca com a caixa.
Não, uma meia.
É.
Né? Ela pega uma meia e coloca na mão, faz dois furinhos e vira um brinquedo.
Pronto.
Ela fica brincando.
É isso.
Pois é. E a outra história que
a
gente
tem... Criança é igual a
gato, né? Basicamente.
Vale a pena você gastar dinheiro. Eles vão querer as coisas mais pai, assim.
E a outra história que a gente
não sei se isso é verdade, certo? Eu só estou chutando.
E a outra história que a gente tem no filme é justamente essa que a Kátia e a Marina estavam discutindo. Você tem essas duas histórias, só que tem um determinado momento do filme que o garfinho é jogado totalmente para escanteio. Ele, que era, tinha sido o ponto focal da história até aquele ponto, é jogado totalmente para escanteio e a gente lida com o Woody e a Betty. É uma situação em que o filme ele meio que vai contando uma história, vai, para e começa a contar outra, e de vez em quando ele lembra que tinha aquela história inicial pra contar também.
Eu confesso que eu senti muita falta do garfinho no meio do filme, pro fim, porque realmente o personagem dele perde totalmente a relevância dentro do filme, quando você vai pra essa história do Woody e da Betty, e eu acho que por não ter tanto contato com o Buzz nesse filme, eu acho que é por isso que eu não fiquei tão impactado com o fim, sabe? Porque é como se o personagem principal falasse adeus para um personagem coadjuvante, terceiro coadjuvante, sabe? Que é o Buzz dentro desse filme, né? Ele não tem, acaba tendo impacto nenhum. Você não tem um momento ali de emoção, não tem nada do Buzz. O Buzz é só um personagem que tá lá, entendeu? Ele não...
Ele é, por isso, em partes, o alívio cômico. Ele é bem usado ali naquele negócio dos botões e da voz interior e tal. Mas ele não tem um peso emocional nesse filme como ele teve nos outros. Nem
exatamente.
De
nem
e a gente tá falando do personagem que ele é basicamente... O Buzz, ele é basicamente o garfinho nos outros filmes. Se você pegar uma comparação lado a lado dos dois... Eles dois chegaram achando que era de verdade, o Buzz era um astronauta. E o Woody, inclusive, responde: você é um brinquedo. Ele fala a mesma coisa pro garfinho.
Você é um brinquedo! Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear. É só um boneco com movimento. Você é o brinquedo de uma criança.
É, toda vida. O arco é o mesmo. Ele tenta, o Duke Caboom, né, que é o personagem do Keanu Reeves, também tem que se jogar e ele também é vítima de uma criança que foi vendida como se o brinquedo fosse um super negócio. E quando o brinquedo chegou na casa, o Buzz também, ele não pulava o tanto que o comercial dele pulava.
Caraca, mas Marina, é uma bela discussão isso, hein? Porque era só o que tinha, propagandas nos anos 80 e 90 isso? De brinquedos que faziam absolutamente tudo. E aí quando a criança comprava e ela ficava frustrada porque ele não fazia absolutamente nada... Tipo aqueles comandos em ação que atirava os mísseis. Aí você, meu Deus, ele vai atirar um míssel, vai explodir tudo. E aí você atira, não faz nada. Não,
que segurava as coisas, penteava o cabelo sozinha. Que dia é isso? Nunca tinha... As Barbies, elas eram articuladas.
De roupa, Kátia, tu lembra?
E elas eram articuladas em lugares que... Não, pra mim, elas tinham dedos separados nos comerciais.
Ele é um brinquedo que recebeu a frustração da criança, né? Bizarro, né?
Então, assim, você pega essa comparação do Duke Caboom e do garfinho, ele é basicamente o que o Buzz tinha atrás. Então, assim, ó, a mesma cena do Buzz pulando pela janela, ele dizendo, eu não vou conseguir. Aí ele fecha o olho e consegue o Duke Caboom tenês. Então, assim, o Buzz foi reduzido a um brinquedo com a fala interior, sabe? É. Não teve, assim, beleza, eu entendo, ele teve o momento dele, o ápice,
acho que não tinha era muita história pra contar, eu acho, sabe?
Exatamente.
Acho que a história do Buzz já foi contada, inclusive.
Então, não, o roteiro já tava extremamente inchado. Se a gente pegar o roteiro de Toy Story 3, que é um roteiro perfeito, você tem uma história sendo contada, você tem momentos com todos os personagens, com exceção da Beth, que a gente vai falar um pouco mais dela, eu acho que depois aqui, mas você tem momentos com todos os personagens com quem você cresceu, entre aspas, no filme 1 e 2, e você tem uma conclusão lógica não só para aquela história que tá sendo contada no filme, mas pra franquia toda. Aqui a gente tá falando de duas histórias brigando uma com a outra, você não tem tempo suficiente para desenvolver todos os personagens, você esquece um personagem que tem um arco importantíssimo dentro da narrativa por meio filme.
É verdade.
E olha, a gente sabe que a gente falou aqui que a produção tem problemas.
Não parece que foram tantos problemas. Foram muitos problemas pra pouca falha de roteiro. Porque sim, existem falhas, mas tu entende que não é. Não. Um absurdo.
Não fica parecendo tipo que assim, a gente tá detonando o filme aqui, porque o filme é muito bom.
Não é Esquadrão Suicida.
Não estamos, mas a gente viu que o padrão desse filme, ele não conseguiu exatamente chegar no mesmo padrão de excelência dos outros.
Sim, eu também.
O que eu tô colocando aqui é o seguinte, foi colocado, inclusive, que 75% do roteiro escrito pela Rashida e pelo Will foi jogado fora pra recomeçar de novo. Isso com a produção andando. Gente, o fato de a gente ter tido um filme dessa qualidade sendo lançado nos cinemas é nada menos que um milagre. Sim. Mas isso também não isenta que o filme que tem problemas de condução claros.
Mas eu gostei tanto do filme, cara, assim, porque eu gosto muito desses personagens, cara, sabe? E pra mim, foi uma forma de reencontrar esses amigos antigos aí que estão comigo há 25 anos, sabe?
Mas
é muito
concordo,
tempo.
Eu juro que eles se encontraram só no final. Aquela cena que eles estão no toldo da van, né? Aquela cena é a cena do impacto. Que a, por exemplo, o dinossauro lá, que o nome eu esqueci, o verdinho. O Rex. Exatamente, óbvio. O Rex, quando encontra a Beth, eles eram super amigos no quarto do Andy. E eu tava assim, caramba, inclusive, ela pergunta por ele quando encontra com o Woody. Aí eu pensei assim, caraca, pronto, eles vão se encontrar. Um abraço, vai ser uma festa, vai ser uma coisa. Eu sei que tava meio corrido ali na hora, porque enfim, eles estavam indo embora e tudo mais. Mas aquele ali é o quarto do Andy reunited, entendeu? Sim. É o class of, como é que chama aquelas reuniões dos Estados Unidos? Class de 2000 e tantos junta. E aí...
95, né? Classe de 95 junta.
Class of 95, exatamente. Só que aí eu achei que deu uma pequena flopada.
É tipo
porque não teve um impacto, entendi, sabe?
Entendi.
Da galera toda junta.
É tipo Game of Thrones, que você ficou 8 temporadas esperando. Agora eles vão se encontrar, essa cena vai ser foda. Aí quando eles se encontram, ficam se cutucando, nem se abraça. Tá ligado?
Não,
você
não,
fala,
não,
caralho,
não,
esses caras não se vêem.
Não, não é.
Rogério,
né?
Calma.
Até porque eu gostei muito do abraço
nem de longe.
Do Jon Snow com a Sansa, com a Arya e tudo mais. Foi bonitinho.
Com a Arya.
Gente, a gente tá entrando aqui numa seara muito doida agora.
Mas eu, por exemplo... Eu me emocionei. Sabe em que momento do filme eu me emocionei? Na parte da Gabi, cara. Quando ele dá ali. Ele se doa. Nossa. Ele doa um pedaço dele muito importante, que é a caixa de som dele, né? De caixa de gravação. E ele dá pra ela pra que ela tenha essa sensação que ele já teve antes, sabe?
E ela foi descartada, né, cara? O que é tristaço.
Gente, a cena dela de lado na caixa, ele entra no caixote, ela tá só, tipo assim, largada no caixote de lado. Porra, essa cena
é muito,
foi pesadíssima.
É muito foda. É muito foda. Então, quer dizer, eu acho que é um filme que ele traz muitas questões novas, muito interessantes. A história da Beth ser uma mulher hoje, uma mulher muito mais empoderada. Eu sei que
mas
tem gente que odeia essas palavras, mas é isso.
A Beth sempre foi.
Ela virou
foi,
uma mulher
ela
empoderada.
Sempre foi.
Então, a Beth sempre foi. No filme 2, cara.
Desde
tem
o primeiro, mano. Desde os primeiros,
mas agora,
assim, você vê que
mas
ela...
agora ela tipo, é uma líder mesmo, né? Líder, dentro do quadro líder. Do Andy, ela não é uma líder.
Ah, não, Furiosa do Mad Max.
Aqui ela é uma líder,
amei,
né? E ela...
Eu amei que
até
eles mostraram isso até na roupa
inclusive
dele.
Inclusive sem braço.
Inclusive
ela
sem braço,
um braço,
exatamente.
Que nem é
Furiosa.
Caraca, pode crer.
É verdade, é verdade.
Referência óbvia, referência óbvia.
E ela... eu não tinha pensado nisso, cara. Ela tem um caminhão e o cacete, olha só.
Furiosa.
Que é o gambá, né?
Um caminhão tunado.
Porra!
Inclusive, eu não sei se vocês viram.
E ela luta com...
E anda com três pessoas... São três esposas? E anda com três pessoas louras...
Confirmado Mad Max em Toy
juntas
Story.
E que são um igual ao outro, na verdade.
Olha aí, a gente pegou uma referência foda agora. Mas
eu
acho que tem muitas questões que são muito importantes. Essa história, se você for pensar bem, o que o Woody e o que a Betty viraram no final do filme, eles viraram, cara, voluntários de ajuda humanitária, assim. Eles entraram por Greenpeace dos brinquedos, sabe?
Porque, propósito, assim, é abandonar. Eles descobriram o propósito deles.
Brinquedo sem fronteiras.
Sim, não, total. Eu tô falando isso, é muito bonito. É quando você se voluntaria... É, não pelo seu bem, porque ele, cara, ele doa um bem dele, ele não vai ter mais voz, cara. Quando puxarem a cordinha, ele não funciona mais, não existe mais cordinha. Então, quer dizer, ele doou um pedaço seu, que é o que os ativistas fazem, sabe? Eu acho fantástico, eu adoro o trabalho de ativista, ajudo caramba, sabe? Porque o cara, ele abre mão, o ativista, ele sempre abre mão de um pedaço da sua vida, seja tempo, dinheiro, seja família, algo que for, né? ou utilizar lá. Alguma especialidade que ele tem, cara... Ele vai lá, Médicos Sem Fronteiras e tal. Eles viraram meio que o Médicos Sem Fronteiras dos Sim. brinquedos, que eles vão partir pra isso agora. Eu acho que até essa metáfora dele ser o cara do armário pode se combinar muito bem com um cara que tá no trabalho ali, aquele trabalho modorrento, que ele já tá fazendo tudo no automático, sabe? E, de repente, ele... Pô, cara, eu vou largar isso e vou descobrir minha vida ajudando as pessoas, que é o que ele vai fazer agora. Então, quer dizer,
a própria Beth, ela fala em um determinado momento, quando ela encontra o Woody pela primeira vez, fala assim, tá tudo bem aí? Você quer que eu costure alguma coisa? Tá com alguma coisa? Sabe? Ela fala assim, tem um cuidado, né? Então, acho que eles podem sim. Eles vão começar a cuidar de outros brinquedos e... É aquela questão do propósito, né? O próprio Garfinho... Você pensa, né? Ele fala, cara, eu sou um utensílio, eu sou um garfo. Eu sou usado pra comer macarrão, pra comer, né? Alguma coisa assim, comer um arroz.
Milho aqui em São Paulo.
Milho, essas coisas. Que é bizarríssimo, né? Você comer milho com uma...
Só comer milho de colher.
Meu Deus.
E aí...
Vergonha.
Pra que existem dentes da frente? Eu não entendo.
Exatamente.
Meu Deus.
E aí...
Tem uma galera agora gritando com vocês na internet, vocês estão ligados, né, agora? Milho a gente come é colocando a espinha na boca e ficando com o milho entre os dentes da frente todos. Porque depois, segunda atividade do milho, o segundo milho que você come é o milho que você tira de dentro dos dentes depois.
Exatamente.
É o milho para limpar o milho que já estava no lugar.
Sabugo, você fica sugando o suco de sal que tem no sabugo.
Exatamente, a aguinha de sal que tem depois.
Derretida, né?
Olha, eu moro aqui, eu moro aqui e eu juro que eu não entendo isso também, tá? Eu juro que
o milho que foi inventado no Ceará.
Roger,
tu já tá na nossa convivência há muito tempo, tu não conta mais. Tu é mais nordeste do que qualquer outra coisa.
Mas enfim, o negócio... Ele fala assim, né? É usado pra comer macarrão, não sei o quê, e depois eu sou descartado. Essa é a função dele. Quando ele vira um
esse
brinquedo...
Esse é o propósito de vida, né? O ciclo.
Sim. Quando ele vira um brinquedo, ele não consegue entender isso. E, cara, o comportamento do Garfinho conversa com muitas pessoas, cara. Que... Tá. Aí você pode ir pra vários lados, pra muitos lados. Das pessoas que nascem em um corpo, mas são outras pessoas, né? Como se... ele...
Tipo transexuais.
Exatamente. Ele nasce como um corpo de um homem e dentro é uma mulher. Ou nasce como mulher e dentro é um homem. Sabe? Você...
Ou de uma pessoa que não consegue nunca se enxergar como potencial pra alguma coisa, por exemplo. Tipo
Exato.
Assim, a pessoa Sim. tem aquela habilidade, ela tem essa Sim. capacidade, todo mundo Sim. ao redor dela diz que ela tem, mas só ela, por
não
alguma razão,
enxergar,
por inércia da sociedade, por X razões, ela não consegue enxergar.
Ele foi criado pra isso, né? Ele foi criado pra isso. A pessoa, de repente... Muitas vezes a pessoa é criada pra ser
Sim.
um tipo
a sociedade
né?
fala as coisas, fala assim, cara, se você nasce homem, você tem que ser
tem
homem.
Que ser homem.
A sociedade impõe isso. Sendo que se dentro da pessoa ele é uma mulher. E aí?
Pois é.
Sabe, você começa a se questionar muito, né?
Pesado isso, cara. Sei não. Pra mim, assim, quando você pensa em Toy Story, pra mim o forte de Toy Story sempre foi a metáfora, né? Todas as pequenas metáforas que estão em cada um dos personagens. Então, assim, por esse lado, esse filme ele não deixou nada a desejar pra mim. Eu adorei o filme. E os personagens novos, pra mim, eles foram... Cara, eles foram muito bons, eles foram muito fortes, sabe? As metáforas, principalmente da Gabby Gabby e do Kabum, pra mim, elas pegaram de jeito, sabe? O do Kabum, ele é uma pessoa que é como o Juros falou, né? Ele leva essa expectativa frustrada de alguém dentro dele. Que é uma coisa que muita gente tem. Os seus Jean. Pais esperam que você seja uma coisa. Você cresce com isso aí, né? Com o Jean dizendo assim...
O Jean te dizendo que você não conseguiu. Isso.
João, você não consegue.
E, cara, é um trauma, doido. Isso é um trauma pesadaço. gente que não consegue atender as expectativas de amigos, de pais, de um chefe, de, sabe?
Os crescem com... Um parceiro, né? Um marido, é muito pesado isso.
E, brother, às vezes elas só se deixam ir, porque se elas não atenderam as expectativas daquela pessoa, daquelas pessoas especificamente, quer dizer que elas não prestam e ponto final. Isso aí, pra mim, é uma coisa que pegou muito, mas... É, ainda dentro dessas metáforas, o negócio da Gabi de... Cara, porque é muito mais pesado do que a gente pensa inicialmente. Porque a Gabi, ela é uma boneca antiga, né? Mas que ela tá sempre se cuidando, se renovando. Ela é muito penteada, o vestido dela não tá sujo, ela é vaidosa e tal. Mas se a gente para pra pensar, ela é um personagem que tá... esperando acontecer uma coisa específica para que a vida dela de fato comece. A vida dela até agora não começou. Ela não se deu o direito de ser brinquedo e ela coloca toda a culpa daquilo ali em cima de uma falha que ela tem. Porque todo o resto dela é perfeito. Tudo nela é perfeito, só falta aquela coisa. Mas por causa daquela coisa, ela não se dá o direito de ser feliz. Ela acha que ainda não é o suficiente nem pra tentar. Ela nem tenta.
Ela vive em busca de uma é a metáfora de quem tá sempre em busca. No dia que eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Aí consegue a casa. No dia que eu trocar o meu carro todo ano, eu vou ser feliz.
Não, só vou casar, só vou ter filho quando eu tiver condições pra fazer isso.
Entendeu? É exatamente. E esse dia não vai chegar, porque você que tá condicionado a pensar assim, vai estar sempre faltando alguma coisa.
Mas mesmo é porque ela consegue a caixa de voz e no primeiro não que ela recebe, ela já desmonta de
novo. Ela desiste. Mas o ponto é esse aí, cara. É porque não é exatamente a desistência.
É uma frustração, né?
É porque tem esse lado, tem como pensar por esse lado, mas também tem o outro lado. É assim, aquela pessoa, eu recentemente tive uma discussão não violenta, né? Só uma conversa. Com várias pessoas em um grupo de mulheres gordas. Elas estavam falando sobre isso, que é um discurso que a gente normalmente não escuta muito se você não tá dentro de algo assim, né? E aí elas estavam dizendo que tem muita gente que espera emagrecer pra só depois de emagrecer poder começar a sua vida. Porque até lá você tá só... O seu único objetivo é esse aí, é emagrecer pra que você possa finalmente começar a viver. Então ela se entrega a essa frustração e ela, aspas, desiste, não por causa de um capricho, sabe? Não porque ela tá derrotada de novo, mas porque ela colocou toda a esperança da vida dela inteira naquilo ali. Inteira. Então quando ela finalmente alcançou o sucesso naquele ponto, ela não tá pronta pra lidar com as falhas em outros. Ela achava que era só aquilo ali que faltava. E agora, entendeu? Ela passou a vida dela inteira se contando uma mentira.
A gente tava falando, Kat, isso de um amigo nosso, né? Que a gente tava comentando que... Sim. Cara, esse cara tão gente boa, tão bonito e tudo mais, ele acha que ele só vai conseguir alguém depois que ele, sei lá, emagrecer, indo pra academia, não sei o quê, sabe?
Inteligente, legal e tal. Bom, enfim. Mas assim, a coisa da Gabi... Cara, ela é tão pesada que você entende que ali no final que, na verdade, o que faltava nela não era a caixa de voz. O que faltava nela era tentar. Era sair no mundo e tentar. Porque ela tava, até agora,
né?
Dedicando a vida dela inteira a uma pessoa. A uma pessoa. Ela tava se trabalhando só pra aquela pessoa. E aí ela saiu no mundo, ela descobriu alguém que realmente se beneficiaria da companhia dela, assim como ela também se beneficiaria da companhia dessa pessoa. E aí deu tudo certo.
Maldita Harmony.
E Kat, é a Harmony. E Kat, tem uma coisa que o filme faz. No momento em que a Gabi, ela enxerga a menina com quem ela vai ficar, a criança a quem ela vai pertencer, entre aspas, ela tá olhando e tá pensando ainda. Lá no fundinho, você encontra um luminoso dizendo, take a chance, se arrisque. É uma coisa tão sutil que o filme deixa... Porque ele não bota a personagem olhando pra aquilo ali, ele não traz o seu campo de visão pra aquele luminoso. Ele só deixa lá aquele luminoso bem no cantinho, enquanto a personagem tá lá olhando pra criança e pensando se vai ou não dar aquele pulo.
É porque, cara, sei lá, Asker, essa cena ela foi tão boa, porque foi logo depois do Woody chegar e dar um outro propósito pra ela, que era também uma pessoa só. Tipo, você vai encontrar amor na Bonnie. A Bonnie nem tinha visto ela, cara. É uma promessa muito escrota essa, sabe? Como é que ele sabe que ela vai gostar, né, da Gabby Gabby?
Ele próprio. Será que tava, ele vai sendo entregar? Descartado, né?
E ela vai ser o novo brinquedo que vai ficar dentro de um armário cheio de poeira? Cara, ela já passou a vida dela inteira dentro de um armário em um antiquário. A vida inteira. Então, ela tava basicamente indo pra outra tentativa de uma opção só. E aí, não, ela, né, took a chance, arriscou e acabou descobrindo ali no meio do caminho, chegando nesse que seria o novo objetivo dela, e encontrou o lugar dela. Muito
mas
legal
o,
isso.
O Woody meio que reconhece isso também, né? Porque ele olha assim, quando ele vê que... Ele vê a Gabi Gabi olhando pra menininha chorando, ele percebe assim, cara, vai, talvez, né? Talvez seja aqui, sabe?
Não, e ele reconhece. E, assim, eu sei que ele só queria o bem dela e ele ofereceu pra ela, literalmente, a única coisa que ele tinha pra oferecer. A única coisa. Ele só tinha a Bonnie, ele não tinha mais ninguém. Ele fez o que ele pôde pra tirar ela daquele buraco sem fim, né? Daquela caixa solitária e da caixa da desistência. Mas, na verdade, o fato dele perceber que existiam outras coisas e imediatamente ele reconhecer só mostra como, na real, ele só queria que ela fosse feliz, né?
Total.
O Woody, ele sempre foi muito controlador. Ele sempre, as coisas sempre tinham que ser do jeito que ele queria, então ele meio que surtava. Isso aconteceu no Toy Story 1, no Toy Story 2. No Toy Story 3 ele já tá um personagem mais maduro. Aqui, eu não sei se o Woody que a gente conheceu no Toy Story 1 conseguiria lidar com a situação que a gente encontra ele aqui no Toy Story 4, sabe?
E mesmo assim, Cicas, ainda mesmo... tem aquela cena do quarto, né? Ele tentando coordenar e a bonequinha da Bonnie vai... Ei, mano, calma, eu tô de boas. Esse aqui é o quarto da Bonnie.
Até porque ela é, entre aspas, a prefeita de lá. Ela já tinha... Ela que tinha experiência de lidar com todo mundo ali, que já conhecia todo mundo, conhecia a própria Bonnie. É aquela coisa, o filme não andaria se não fosse essa teimosia, entre aspas, do Woody.
Sim, não, ali na escola, mano, ele pegando... Uhum. O Garfinho só é criado por causa do Woody, cara. Porque ele mergulha
ele
no lixo.
Jogando os pacotes.
Pega as coisinhas e tudo mais. Ele muito fofo. Ele é o motor do filme. O Woody é o motor do filme e é legal ver esse personagem.
Ele é o motor de tudo.
E, cara, eu não gosto desses personagens 100% perfeitos. Eu gosto desses personagens que são falhos, cara. Que erram, sabe? Que você vê evolução. É um personagem que evolui. E a gente tá no quarto filme. E a gente vê evolução do personagem. E isso pra mim é um feito. É uma coisa muito
isso
legal.
Pra mim é a coisa mais incrível também. A Pixar, né? Ela faz isso. É um filme... Se você parar pra pensar, quem é o vilão da... O vilão do Toy Story, em geral, é sempre você mesmo. É o empecilho que você causa em você mesmo. Então, assim, o não querer evoluir, o se duvidar, o medo. Então, assim, todo mundo tem um pouco de vilão em você no momento que você se duvida. No momento que você fala assim, eu não vou conseguir porque o Jean me disse que eu não vou conseguir. Tchau, Jean, falou.
O vilão do filme é o Jean.
Eu vou tentar. É o Jean.
Então, e tipo a assim, Harmony. As duas são os vilões.
A bichinha, as crianças são os vilões.
É porque a Gabi
tá decidido.
Se for pensar bem, a Gabi, eles têm medo dela, mas ela não é vilã, né, cara?
Ela é meio sinistra.
Ela é um pouquinho assustadora, séries, né? Sim. Aquele olhar bizarro.
Ela levantando.
A gente tá traumatizado retona, com a Annabelle? Assim. Com certeza.
Ela é meio Annabelle, a Gabi.
Ela parece. Ela mas assim, o problema da real não é ela, né? O problema são os minions dela ali. Aqueles caras bizarros, né?
Ei, gente, vocês tomaram um susto. Eu gritei, teve uma hora que eu gritei real. Eu falei, E o Davi olhou assim, tipo, pra
não,
mim.
Não, é porque eles entortam o pescoço, assim, ele entorta a coluna, né? Um negócio meio estranho.
E assim, a não, o visual dos bichos parece aquele boneco maldito lá do Goosebumps.
Gente, queima com fogo esses bichos aí.
Os ventrículos, né? Ventrículo é um negócio meio assustador, né?
Que é meio... Ventríloco.
Ventríloco,
coração. Com certeza, mas é sempre assustador. Esses bonecos, bota no Google Imagens aí, ventríloco, pra você ver como é só boneco assustador, mano. É um negócio meio bizarro. Tipo Pinóquio, não. Né?
Tem até um que é inimigo do Batman.
Nossa, não.
Porque eles não têm, sei lá, sentimentos, né? Não olhar, eles têm tem expressão, olho muito, né, arregalado e a boca expressão que desce até embaixo, assim, que é de...
Gente, sei agora, lá, sinceramente, parte dessa questão deles serem tão assustadores é a questão do fotorrealismo desse filme. Eu acho que nunca antes a gente viu um filme... Gente, tem um gato lá que fica no antiquário, que esse aí passa até tem até no trailer, que eu olho assim e falo assim, na moral, é isso real. Aqui é um gato, isso aqui eles filmaram e tal. Eu fui pesquisar porque eu saí do filme, assim, horrorizada com o brilho que eles botaram na Beth, porque ela era de louça.
Sim.
Na hora que o cara vai prender o Buzz naquela kermesse, ele tem uma sujeira embaixo da unha. Eles fizeram a solda da chapa onde o Woody aparece. Cara, aí eu fiquei... Do Woody não, né? O Buzz. Aí eu fiquei loucaça, né? Eu fui pesquisar. E eu vi, cara, que a Pixar criou um software pra render, chama RenderMan, só pra renderizar esse filme novo. Eles criaram também um render só pra Teia de Aranha, aquela cena que o Woody e a Beth estão atrás, assim, andando por dentro dos armários, sim, né? Eles criaram, bicho, um render só pra Teia de Aranha.
Maravilhoso.
E eu fiquei tipo, caraca, velho, a galera não sabe brincar de fazer filmes.
Não, e outra maneira.
Marina. É diferente dos outros, né? Porque você tem uma evolução, por exemplo, você pega os próprios filmes da Marvel dentro da própria Disney. Você tem um filme que tem um efeito bom, aí o outro já não tem um tão bom assim, e assim vai, né? Aí um é excelente, aí você pega, sei lá, um Vingadores, Guerra Infinita é incrível, você pega o Pantera Negra já não é tão legal assim e tal. Os filmes da Pixar, não. Por mais que, às vezes, eles dão umas tropeçadas nos próprios filmes, tipo Carros 2, Carros 3, sei lá. A cada filme tem uma evolução inacreditável, cara, da tecnologia.
E você consegue ver que tecnologia eles escolhem. Por exemplo, Ratatouille, eles escolheram mexer com pelo. Do mesmo jeito, Monstros S.A. Dory, Procurando Nemo, eles escolheram mexer com água. E você vê eles usando esses conhecimentos adquiridos em outros filmes. E Toy Story parece que foi a combinação de tudo. Porque eles já estavam mestres no pelo, eles já estavam mestres nas texturas. E você consegue ver, né, essa evolução.
O primeiro
Toy Story, você vê aquele cachorro. É que eles têm medo do cachorro. Cara, a pele do cachorro, o pelo, é grudado. Parece que, tipo, uma vaca lambeu, assim, sabe? Ele mexe, é bizarro.
Mas
você
sabe
que... você vai comparar, é doido.
Marina, eu acho que tu matou a charada aí bem no começo. O primeiro filme que eu me impressionei muito, muito com o fotorrealismo da Pixar foi com o Bom Dinossauro, com o que eles tinham feito lá com a água. A água do cenário do Bom Dinossauro...
É, a água mais real do que a água de verdade.
É uma coisa de surtar. Agora, nesse Toy Story, eles já tinham os renders, já tinha muita coisa feita... Mas eu acho que o grande diferencial dele é a luz. A forma como a Pixar trabalha luz em Toy Story 4 é absurdo. O reflexo da luz, seja na louça, no plástico, no vinil, cada um tem um efeito diferente. É um negócio assim que é o que faz o fotorrealismo do filme, são os efeitos de luz. Prestem bem atenção, a cada superfície diferente que a luz toca no filme, existe uma consequência diferente. Uma consequência visual diferente. É nisso que a Pixar, eu acho que ela trabalhou mais, se esforçou mais pra esse longa. Ela já tem um esforço completo em relação ao visual, essas coisas. Mas em relação aos efeitos de luz, eu acho que esse realmente é o ponto zero da Pixar. É a partir daqui que a Pixar conseguiu trazer o diferencial do visual de Toy Story 4.
Vocês trabalhando com a luz. A franquia ela pode seguir a partir daqui?
Eu espero que não, ó.
Foto com a relatora, Marina matou a charada agora.
Eu acho que vão fazer daqueles curtas, vão continuar fazendo daqueles curtas pro
As Aventuras de Woody e Beth.
Eles vão fazer isso, sabe? E aí vai ser Pequenas Aventuras do Woody. Eles podem fazer até duas séries, que eles podem fazer no quarto da Bonnie, pode fazer com o Woody lá salvando os brinquedos. Mas um longa, eu não sei, porque depende da grana, né, cara? Depois do 3, eu nunca imaginei que ia ter um 4. E logo depois já anunciaram que ia ter um 4. E eu não entendi. Se der muita grana isso aqui, e parece que tem dado...
Foi depois, Roger. Pelo amor de Deus, mas 2010, 2019...
Não, mas anunciaram muito cedo um Toy Story 4.
Pode ser que eles tenham decidido realmente lançar logo agora e fazer logo desse jeito também pra dar aquela fortalecida em possíveis coisas que podem sair pro Disney Plus, né? A gente sabe que eles estão fazendo um esforço em cima disso aí. Toy Story é um IP muito valiosa pro público infantil e também pro público que foi infantil quando saiu um. Que faz um tempo já. Eu queria só fazer uma indicação rápida aqui, que é um vídeo do Insider, que... é em inglês, mas acho que dá pra colocar, tipo, legenda em português, que é How Pixar's Animation Has Evolved Over 24 Years. Aí dizendo, tipo, a evolução da Pixar entre Toy Story e Toy Story 4. Porque, isso que eu tava falando, né, aí das luzes, é só um parêntese rápido, que realmente ele tá certo, o que mudou tudo foram as luzes. E nesse vídeo, o cara fala que, tipo, eles colocaram luzes circulares o filme inteiro, porque essas luzes circulares, elas refletiam melhor na cara da Betty, por causa que a porcelana dela, que é brilhosa, ela não reflete luz quadrada bem, ia ficar estranho, né? E eles arredondaram as luzes do cenário inteiro.
Dá a impressão que ela tá com a pele oleosíssima, assim, né?
Pois é, não, oleosíssima não, hidratada.
Ó!
Oleosa se tivesse luz quadrada, entendeu? Um negócio aqui, meu amigo, tá pensando que é skincare de brinquedos. Então, ó, assistam esse vídeo porque ele é muito legal mesmo.
Tudo bem, vamos para as notas aqui de 0 a 10 para Toy Story 4. Começando de uma ordem invertida, Siqueirinha, por favor.
Juras, minha nota vai ser 8, eu gostei do filme. É, mas é aquela coisa, eu sinto que a conclusão lógica da história, a gente já tinha passado dela no Toy Story 3, já era ali aquela conclusão lógica. Aqui foi um pouquinho mais, eu não digo que foi deu um de Bilbo Bolseiro como sentido como manteiga de mais passada num pedaço de, manteiga de menos passada num pedaço grande de pão, mas eles tinham boas ideias pra contar aqui, tinham boas ideias pra histórias. Só que essas ideias pareciam que estavam conflitando umas com as outras em matéria de como encaixar essa narrativa. É, eu gosto muito do Garfinho. Pra mim, ele seria o ponto focal da história, assim como o Buzz foi no Toy Story 1. Gosto muito do Patinho e do Coelhinho.
Jordan Peele e o King Michael Kill.
Killen Peele.
Aquelas cenas que fica cortando e eles ficam imaginando os cenários. Eu ri.
A trilha sonora nessas cenas. A trilha nessas cenas é absurda de bom. Porque tem parece realmente sketch de King Peele ali. É, eu gosto muito da ideia de você lidar com a questão da existência dos brinquedos, da ciência deles. Eu acho que a ideia é muito bacana. Adoro a forma como a Betty foi colocada aqui, que faz muito sentido com o que a gente viu no Toy Story 2. A gente não lembra no Toy Story 2, ela tá lá dando uma DPA no Buzz, né, uma demonstração pública de afeto do Woody, e ele diz, Betty, não na frente do Buzz, aí ela deixa ele olhar.
Eita!
Pois aí depois ela dá um. É, quando o Buzz tá organizando missão de resgate pro Woody, ela dá um beijo no Woody e diz, no Buzz, e diz, manda aí esse recado pro Woody. Ele diz, eu acho que não vai servir tão bem-vindo de mim não, mas tudo bem, né? Ela sempre foi uma personagem muito proativa, ela sempre foi muito empoderada, pra usar a palavra.
Aqui ela assume um papel de liderança grande,
né? E aqui ela assume um papel de liderança. Isso, ela chega no carro, toma conta da situação, e o Woody, quando tenta tomar conta da situação, ele sempre dá errado. Um dos meus grandes problemas com o filme é realmente você ter pego o Buzz, que é o meu personagem favorito da franquia, e ter deixado ele meio burrinho durante a condução da história. Mas, como eu falei, você tem ideias demais, personagens demais, você não conseguiu trabalhar tudo numa narrativa bacana, de maneira tão coesa quanto nos outros filmes. Entretanto, tudo que a gente tem no filme funciona bem. Então, nota 8.
Muito bem, Rogério.
Chega a ser, assim, sabe, Golias contra Davi, assim, que é o Toy Story 3 com 4. Eu confesso que fui assistir o filme com um pé atrás pensando, o que esses caras têm pra contar agora, sabe? Eu não gostei muito dos trailers que saíram do Toy Story 4, assim, achei irrelevante a história, não tinha achado graça. O próprio Garfinho no trailer, não sei se vocês perceberam, mas o que ele fala, muitas das frases que tem dele no trailer não estão no filme. Inclusive, quando ele sai voando gritando Woody, ele não tá pedindo Woody, ele pula, né? Só que a gente vai saber só no filme. E no trailer parece que ele tá. Ele cai, né, do carro.
Escola Marvel de estúdio de fazer trailer.
A Marvel. Eu fui assistir o filme com o pé atrás, pensando, cara, não tem uma história aí, vai ser um Carros 3, e já tô sentindo já isso. Ou pior, que pra mim, por exemplo, foi o Procurando Dory, que eu fiquei extremamente decepcionado com aquilo, sabe? Eu achava que ia ser um filme do século e no fim não foi nada. E o Monstros S.A.2 também não acho legal. Quando começa o filme, aí vem o Garfinho, que, cara, é fantástico. E é engraçado que quando começa Toy Story, você vê aqueles personagens, cara, você se sente em casa. É impressionante. Toy Story, como ele é uma coisa que vem de muito tempo, né? O primeiro filme é bem antigo, acompanhou o nosso crescimento, queira ou não, dá uma sensação de conforto. Fala, cara, tô com esses personagens de volta, então isso é muito legal. E aí você vai assistindo o filme, você vai entendendo ali. Eu também acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que não tinha necessidade. Eu acho que pelo 3 ser um filme muito dramático, eu acho que o 4 poderia ter sido um filme mais leve. Eu acho que realmente poderia ter se focado nessa coisa do garfinho, ser divertido. Ter ali, claro que tem que ter o seu agridoce do Toy Story, mas acho que não precisava tanto, porque o terceiro já teve isso demais. Quem sabe jogar isso pra um quarto, um quinto ou um sexto filme, sei lá. Eu acho que eles quiseram trazer tudo de volta, e aí eu acho que acabaram dando uma exagerada. De qualquer forma, é um filme muito bom, cara. É um filme incrível, e quanto mais você pensa nele, a nossa conversa aqui abriu minha mente pra uma pancada de coisas que eu não tinha pensado antes, sabe? E eu tenho certeza que eu ainda vou pensar muito mais coisas, sabe? Então, cara, eu não consigo dar uma nota menos do que, sei lá, 8,5. Eu acho que 8,5 é uma nota muito boa pro filme, assim.
Excelente nota. Marina Sofia!
Olha, eu vou concordar com o Sicas, a minha nota vai ser 8 também. Eu gostei muito do filme, eu fui assistir o filme de peito aberto, sem expectativa de ser bom ou ser ruim, confiando no que aquela franquia tinha me dado até o momento. E não me decepcionaram, só também não me surpreenderam, né, aquela questão. Gostei das analogias que foram apresentadas, gostei das lições que foram apresentadas, como todo bom Toy Story / Pixar, até agora na minha vida, nos meus 26 anos me deram. Só não achei que foi um filme que teve, tipo assim, muito significado pra mim. Realmente o final, pra mim, se você me perguntar, foi o final do Toy Story 3, foi a passada, né, de tocha de uma criança pra outra. Mas eu gostei muito, eu me diverti, que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que pra essa nova geração que tá vendo, a minha sala tava cheia de criança. Eu acho que essas lições vão ser valiosíssimas. Vão continuar sendo, talvez, no serviço de streaming. De repente, isso vai abrir a visão dos pais e / crianças para verem os outros filmes. E eu acho que, mais que isso, a Pixar entrou num nível de tecnologia, de tudo, que eu acho que daqui para frente vai ser o filme um mais incrível que o outro, dependendo, né, da história, na parte tecnológica eu tô falando. Então, assim, eu acho que tem tudo pra dar certo, eu gostei demais. Se tiver outra, eu vou ver. Se tiver o 6, eu vou ver. Se tiver o 10, eu vou ver. Que a minha nota é 8.
Muito bem, Catiuxa.
Então vai antes. Não, brinca, eu vou.
Quer que eu vá? Eu vou.
Não, eu vou, meu filho. Seguinte, amei esse filme. Achei muito legal, fui cheio de expectativas, não me decepcionei. Eu sou o contrário de todo mundo. Porque o que eu falei, cara, Toy Story pra mim é sobre as metáforas, sobre essas pequenas coisas. Concordo, sim, existem defeitos, existem problemas. Mas se a gente levar em consideração também o que é que esse filme poderia ter sido, principalmente depois que, cara, Esquadrão Suicida me estragou como pessoa. Esperava muito ali dos trailers e a queda que eu levei eu nunca vou esquecer. Então, eu aqui dou uma nota 9. Esse filme funciona demais pra mim. Eu ri muito nas cenas do Coelhinho e do Patinho. Ri muito com o Fork, achei ele muito engraçado, de verdade. Fiz várias comparações com amigos meus da vida real.
Sim.
Durante o próprio filme, então foi bem legal. E amei, cara, me emocionei. Revi os personagens que eu queria ter revisto. Não existe espaço pra todo mundo, assim como também não existe espaço pra todo mundo em Vingadores Ultimato. Mas tudo bem, a história ela é contada do ângulo que decidem contar. E aqui a gente teve o ângulo do Woody, a gente teve o ângulo do Garfinho. Apesar de que eu acho, cara, que Toy Story é sobre o Woody. Sempre foi sobre o Woody. Teve, sim, os outros personagens que entraram. Eles ensinaram muita coisa pra gente, ensinaram muita coisa pro Woody também. Mas é legal o que eu pude ver aqui. Ele não é o Toy Story 3, que é pra mim o filme nota 10, fechado, assim. Ele é perfeito, perfeito. Mas ele é um filme que entrega totalmente o que ele propõe. Então, pra mim, nota 9. Achei bem legal, de verdade. Um filme belíssimo, assim, irrepreensível visualmente. Vale a pena demais assistir no cinema. E eu assisti a cópia legendada, ao contrário, acredito, na maioria das pessoas. Então, não tinha criança na minha sala. Era 10 horas da noite, só tinha, sei lá, 3 adultos.
Uhum.
E foi demais, foi demais. Dublagem espetacular, como sempre. E as pequenas coisas que fazem você entender que, mesmo que não precisasse desse filme, que eu concordo que não precisava,
Toy Story continua sendo Toy Story, cara. Continua sendo especial. Continua sendo muito positivo. E como a Marina falou aí, eu assistiria mais 1000 filmes dessa franquia.
Muito bem, vou falar aqui sobre Toy Story 4. Já adianto que adorei o filme. Foi um reencontro. Nem parece que se passaram quase 10 anos, né? Porque, caraca, foi 2010, né? É muito tempo, né? 9 anos que a gente não viu uma história nova do Toy Story. E tá aqui, né? Uma história nova. Eu acho que a Marina acertou ali quando ela falou que, cara, a nova geração vai descobrir Toy Story. E a gente tem que entender que a tocha foi passada, cara. A gente ainda tá embarcando nessas aventuras. Mas a tocha foi passada. Esses personagens merecem ser amados, assim como esses brinquedos merecem ser amados por outras crianças. E por isso que eles têm que voltar pro cinema, sabe? Por isso que eles têm que estar sempre presentes. Por isso que daqui 10 anos ou menos, sei lá, a gente tem que ter um novo Toy Story. Porque, cara, seria muito egoísta da nossa parte achar que só a nossa geração merecia ter Toy Story. E eu acho que não. Esses personagens, eles são muito importantes, assim como Star Wars é muito importante para várias gerações, assim como Senhor dos Anéis é importante para várias gerações e merece, a nova geração merece receber esses produtos novos. A gente sabe que, por muito tempo, as crianças, os jovens, né, não buscaram os grandes clássicos para assistir, porque eles acham que é velho, né? Você assistiu o Toy Story 1, pra gente é saudosismo. Uma criança nova, ela fala assim, nossa, que meio mal feito, né, comparado com, sei lá, Moana, sabe, com a água de Moana, ou comparado com esse próprio Toy Story, né? Não, é só, compara os dois Incríveis, por exemplo, os Incríveis 1, na época, foi maravilhoso. Hoje você vai assistir e fala assim, meu Deus, né, que é isso, você olha os Incríveis 2, absurdo, maravilhoso. Então, pra gente, os Incríveis 1, ele é muito importante. Os Incríveis 2, pra essa nova geração, é muito interessante. Então, a nova geração merece Toy Story. Porque faz parte do princípio da franquia. A gente vê esses brinquedos sendo passados pra frente, fazendo outras crianças felizes. Por que é que essa nova geração não pode ser feliz também com esses brinquedos que a gente viu, que a gente cresceu assistindo, sabe? Então, a mensagem tá toda aí. E, cara, a Pixar, eu sempre vou seguir esse estúdio. É um estúdio que eu amo. É o estúdio de animação que eu mais tem um paixão ao lado do estúdio Ghibli. E continua entregando, sabe? Eu acho que o foda da Pixar é isso, que eles continuam entregando, continuam emocionando. Pra eu dizer que depois de anos, o filme que eu mais chorei na minha vida foi Divertidamente, que é um filme, sei lá, de 4 anos atrás, é porque os caras continuam entregando, né? E é um nível altíssimo e que continue, cara. Continue, eles vão trazer muitas histórias novas. E eu acho que a gente vai curtir pra caramba. Então, fiquei muito feliz de poder reencontrar meus amigos e dou nota 8,5 pro filme. Filme rapadorizado, filme excelente. Tem aquele comecinho ali que é meio whatever, mas, cara, eu tô vendo meus amigos de novo. E isso já me satisfaz muito. Falamos sobre Toy Story 4, rapaz. Deixa seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Muito importante você dar a sua opinião, que não seja aqui nos comentários, mas manda pra gente nas redes sociais, no arroba rapadura, no arroba cinema com rapadura lá no Instagram, arroba rapadura no Twitter ou nos nossos perfis pessoais. Gostou do podcast? Gostou de Toy Story 4? Manda feedback pra gente que a gente vai adorar ler a sua opinião. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau! I was a lonesome cowboy, lonesome as I could be. You came along and changed my life, fixed what was broken in me. I was a lonesome cowboy, I didn't have. I'll never be lonesome again. You can't be happy when you're all by yourself. Go on, tell me I'm wrong.
You're wrong.
Someone takes you down from the shelf and plays with your song. It's wonderful.
Wonderful.
I was a lonesome cowboy.
Kátia, eu tô comendo biscoitinhos de bolo de rolo. Tem noção do que
é
isso?
Caraca! E é muito bom isso. Qual foi que comprou, muito. Hein?
A minha irmã que trouxe aqui.
Podia ter levado pra gente ontem? Podia. Levou? Não, não, não levou, né?
Agora. É comprar agora.
Tem que aproveitar. Isso aí é pra comer sozinha, pra dividir, não.
É, não. É, tem que dividir tudo.
Vamos começar aqui. Toy Story, Coral.
Isso aí foi estranho, hein?